Jornal Câmara dos Deputados.
Novo grupo de trabalho retoma debates sobre a reforma política.
Votações em plenário permanecem trancadas por 2 semanas.
Deputados antecipam objetivos da Jornada Mundial da Juventude.
A Jornada Mundial da Juventude será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 23 a 28 de julho. Assis Carvalho, do PT piauiense, transmitiu que o evento contará com mais de 2 milhões de participantes que receberão o Papa Francisco.
Assis Carvalho explicou que a jornada foi criada para fortalecer os valores que devem ser cultivados pelos jovens cristãos, que na visão dele não tem apenas preocupações materiais. No entendimento do parlamentar, a juventude exige instituições políticas mais transparentes e o aperfeiçoamento da representatividade.
O Rio de Janeiro espera receber cerca de 2 milhões e meio de peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude. Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, afirma que a edição brasileira do evento é especial, porque é a primeira vez que o Papa da Igreja Católica tem origem latina.
Em 1988, a campanha da Fraternidade da CNBB abordava as necessidades da população negra. Benedita da Silva, do PT, se disse orgulhosa dos avanços conquistados nos últimos 25 anos, como o combate ao racismo, a redução da desigualdade social e a legalização de terras quilombolas.
Mas no momento que o Rio de Janeiro se prepara para receber a Jornada Mundial da Juventude, Benedita da Silva destacou que um dos desafios do encontro será discutir o combate à violência entre os jovens negros, que, segundo ela, ainda sofrem com a falta de qualificação e, por isso, ficam vulneráveis ao crime.
Educação. A Câmara está analisando o projeto que destina recursos da exploração de petróleo para a educação. Mas Isa Alci, do PSDB do Distrito Federal, criticou o Poder Executivo, que, de acordo com ele, impôs vetos à matéria e reduziu o percentual aprovado para melhorar o ensino público brasileiro.
Isa Alci frisou que a educação deve ser tratada como prioridade nacional e convocou a sociedade para acompanhar os debates no parlamento sobre a destinação dos recursos dos royalties do petróleo para o ensino.
Segundo a afirmação de Domingos Sávio, do PSDB mineiro, a saúde e a segurança pública são as maiores preocupações da população brasileira. O deputado ressaltou que os problemas que afetam os dois setores ocorrem em todo o Brasil e não apenas no interior.
Ele cobrou a aplicação de 10% da Receita Bruta da União para a Saúde e maior valorização de todos os profissionais do setor. Ele criticou ainda a decisão do governo federal em não exigir qualificação dos médicos estrangeiros que vão atuar nos rincões do país.
O Brasil registra cerca de 50 mil homicídios por ano, de acordo com Everton Rocha, do PDT maranhense. O parlamentar defendeu o repasse de recursos dos royalties do petróleo para a educação e analisou que apenas o ensino de qualidade poderá reduzir a violência que aflige a sociedade.
O Everton Rocha acredita que a redução da maioridade penal não resolve os problemas da segurança pública e atestou que o ensino público de qualidade em tempo integral constitui mecanismo eficiente para melhorar a formação dos jovens, reduzir a pobreza no país e assegurar a inserção do mercado de trabalho.
Votação. Os deputados aprovaram na manhã de hoje a criação de 2 cargos em comissão para a representação do PEM na Câmara. O partido foi criado em junho do ano passado e tem 2 parlamentares.
O plenário também confirmou o acordo assinado pelo Brasil com o Peru e a Colômbia para intensificar o combate a crimes cometidos em rios comuns ou fronteiriços. O texto segue para o Senado.
A Câmara instalou ontem o grupo de trabalho para formatar propostas da reforma política. A primeira reunião do colegiado aconteceu já nesta quarta-feira.
A indicação para a coordenação do grupo, feita pelo presidente da Câmara, gerou problemas na bancada do PT.
A jornalista Idelene Macedo, repórter da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Os 14 parlamentares que integram o grupo terão 90 dias para concluir a proposta. Segundo o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, será criado um portal para que os brasileiros possam opinar.
Todo cidadão interessado neste assunto, que queira dar sua contribuição, tenha como fazê-lo chegar ao conhecimento desta casa. Vão ser realizadas audiências públicas, trazer toda a sociedade civil, pessoas diversas representantes e representações, para debater nesta casa suas propostas, as mais variadas, para que possamos votar uma reforma que tenha a cara do povo brasileiro. Até porque ela vai ao referendo popular para ter a sua validade, portanto, a interação, a aprovação e, portanto, o apoio do povo brasileiro.
O O grupo de trabalho será coordenado pelo deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, por indicação do presidente da casa, Henrique Alves. Inicialmente, o deputado Henrique Fontana era o indicado do Partido dos Trabalhadores para integrar o grupo, por ter sido relator de diversas propostas relacionadas ao sistema político e eleitoral. No entanto, outro nome foi confirmado para representar a legenda. Quem explica é o líder do PT, José Guimarães.
O presidente nos comunicou ontem pela manhã que estaria tomando a posição de indicar o deputado Vacareza para coordenar o grupo, ainda que respeitando a indicação do PT, que era o deputado Henrique Fontana. Nós fizemos várias tratativas, o deputado Henrique justificou para mim, Fontana, que nessas condições ele não se sentiria à vontade para participar do grupo de trabalho. Eu assumi a responsabilidade após consultar a direção nacional do PT e alguns deputados, eu tomei a decisão de indicar o deputado Ricardo Berzuini para representar as nossas posições nesse grupo de trabalho.
O deputado Henrique Fontana não negou se sentir magoado com a escolha de Vacareza para a coordenação do grupo de trabalho.
Evidente que a postura e a decisão do presidente Henrique Alves, desrespeitando a decisão da bancada do PT, e especialmente o fato de ter um colega de bancada que articulou esta posição para desrespeitar a decisão da bancada do PT, é algo muito desconfortável e algo que, do meu ponto de vista, não cabe dentro da minha forma de fazer política.
Já o deputado Cândido Vacareza preferiu não comentar a saída do colega.
Eu respeito muito o companheiro Fontana, evitei nesse processo fazer qualquer debate sobre o Fontana na imprensa, não respondi nada do que foi falado em relação a mim, não será agora que vou responder. O nome indicado pelo PT para substituí-lo é um nome bastante qualificado, o companheiro Ricardo Berzuini foi presidente do PT, foi ministro de Estado da República, foi presidente da CCJ, conhece bem o processo legislativo e eu espero que trabalhar com todos os deputados, não só os do meu partido, mas também os de todos os 513 aqui da casa.
De acordo com Vacareza, o grupo vai apresentar a proposta da reforma política em menos de 90 dias. De Brasília, Idelene Macedo.
A reforma política até hoje não conseguiu estabelecer mecanismos como financiamento público e atender as demandas dos cidadãos por moralidade na vida pública, na avaliação de Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense. O deputado rechaçou itens da proposta que, na sua opinião, tentam burlar a lei da ficha limpa.
Haroldo de Oliveira protestou contra pontos da proposta de reforma política, como a sugestão do fim da necessidade de apresentar recibos das doações eleitorais e permite que políticos com contas rejeitadas pela Justiça Eleitoral possam disputar o pleito em 2014.
Relações Exteriores.
Eduardo Sierra, do PSD do Paraná, voltou a criticar a decisão do governo federal de apoiar o afastamento do Paraguai e a entrada da Venezuela no bloco do Mercosul. Brasil, Argentina e Uruguai suspenderam temporariamente o Paraguai do bloco após o último golpe de Estado no país.
O parlamentar cobrou mais seriedade do governo brasileiro com o país vizinho. Eduardo Sierra lembrou que o Brasil tem relações comerciais e de fronteiras importantes com o Paraguai e não pode romper os interesses estratégicos.
A Câmara e o Senado vão retomar em agosto as discussões sobre a ampliação da participação das mulheres nos cargos políticos de direção no Parlamento.
Outro debate pretende estimular a participação das mulheres na vida política nacional.
Saiba mais sobre as questões com o repórter Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara.
Deve ser votada no segundo semestre proposta de emenda à Constituição que cria vagas permanentes para representantes da bancada feminina nas mesas diretoras da Câmara e do Senado e nas comissões. Segundo a coordenadora da bancada feminina, deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, é possível que essa proposta, a 590 de 2006, da deputada Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, seja votada já em agosto. A determinação foi acertada em reunião com o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves. No mesmo sentido, foi acordada uma maior participação das mulheres em relatorias, comissões especiais e missões da Câmara. Segundo João Moraes, o primeiro passo já foi conquistado.
No grupo de trabalho de reforma eleitoral, recentemente instalado, entre os quais constavam 13 membros, ele abriu uma exceção para que a bancada feminina integrasse uma pessoa para participar deste grupo de trabalho que vai discutir a reforma eleitoral.
No ano passado, a única vaga ocupada por uma mulher na mesa diretora da Câmara era a primeira vice-presidência, com Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Neste ano, a bancada feminina voltou a ficar sem representante na mesa. Entre os 513 parlamentares, apenas 46 são mulheres. Outro assunto da reunião com o presidente da Câmara foi uma campanha a ser realizada no segundo semestre para a maior participação das mulheres na política. Discutido no âmbito da Câmara, da Secretaria de Políticas para Mulheres e do Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública. A redução da maioridade penal voltou a ser defendida por Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Na opinião do parlamentar, quem comete delito contra a vida, independentemente da idade, deve arcar com a responsabilização criminal.
Ronaldo Nogueira argumentou que a maioridade aos 18 anos prevista na Constituição Federal não é uma cláusula pétrea e, portanto, pode ser modificada. O parlamentar acrescentou que o Congresso não pode mais se furtar da discussão sobre o tema.
José Augusto Maia, do PTB pernambucano, pediu apoio da Câmara para a criação do Fundo Constitucional de Segurança Pública. Ele avaliou a iniciativa como essencial ao combate da violência e para assegurar melhores condições de vida aos cidadãos.
José Augusto Maia assinalou que as mobilizações populares verificadas no país também demonstraram a insatisfação social com a insegurança que, na opinião dele, compromete o direito de ir e vir dos brasileiros.
Dados da Coordenadoria de Segurança Pública de Sergipe apontam o aumento da violência em todo o estado. Segundo André Moura, do PSC, entre janeiro e abril deste ano, já ocorreram mais de 290 assassinatos.
Na opinião de André Moura, a falta de estrutura das delegacias, o baixo efetivo de policiais e a falta de uma política de combate à criminalidade são os responsáveis por transformar Sergipe em um dos estados mais violentos do país.
Nilmário Miranda, do PT, pediu empenho da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais para investigar o atentado contra coordenadores da Escola Família Agrícola da comunidade de Jacaré, município de Itinga. Segundo o deputado, uma pessoa não identificada atirou contra os dois professores no pátio da escola.
Nilmário Miranda observou que não há explicação para o atentado. O deputado pediu que o crime seja esclarecido com brevidade para devolver a paz à comunidade local e à instituição que, segundo ele, presta serviços na região.
Saúde. Na avaliação de Mandetta do DEM de Mato Grosso do Sul, o governo federal não pensou nas consequências ao implantar o programa Mais Médicos. O deputado mostrou preocupação com a qualidade do atendimento médico nas regiões que serão beneficiadas com o programa.
Para o parlamentar, o aumento do tempo de formação e a entrada de médicos estrangeiros não resolvem a situação da saúde brasileira. Mandetta destacou que vários projetos em tramitação podem melhorar o setor, como a criação da carreira de médico de Estado e a destinação de 10% das receitas da União para a Saúde.
Também contrário à aprovação da chamada MP dos médicos, Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, entrou com mandado de segurança por não identificar urgência na tramitação da matéria. No entendimento do deputado, a vinda de médicos estrangeiros para atuar no interior do Brasil vai comprometer a segurança nacional.
Segundo Jair Bolsonaro, a medida provisória não estipula a quantidade máxima de médicos estrangeiros e também não determina um número específico de dependentes de cada profissional, o que, na visão dele, abre precedente para a entrada de produtos ilícitos trazidos pelos estrangeiros.
A medida provisória que institui o programa Mais Médicos para o Brasil tem o apoio de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. De acordo com o deputado, o texto prevê que o critério de seleção para o preenchimento de vagas priorize os profissionais formados no país.
Ao destacar que tem críticas pontuais à proposta, Marcos Rogério acredita que o texto poderá ser melhorado depois de debatido no Congresso. O deputado entende que as opiniões contrárias à medida não levam em consideração a escassez de médicos nas regiões mais carentes do Brasil.
Membro da Frente Parlamentar de Apoio aos Idosos, Vitor Paulo, do PRB Fluminense, cobrou mais atenção do poder público em implantar políticas para as pessoas acima de 60 anos de idade. Atualmente, 60% dos idosos apresentam pelo menos uma doença cardiovascular.
Na opinião do deputado, o governo federal precisa focar em políticas que melhorem a qualidade de vida e o apoio nutricional para os idosos. Além disso, Vitor Paulo defendeu a aprovação do fim do fator previdenciário, que, a seu ver, vai ajudar a melhorar a situação desse segmento.
Presidência. A pauta de votações no plenário da Câmara vai permanecer obstruída durante as próximas duas semanas.
No período, deputados e senadores vão se dedicar exclusivamente à análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ser votada tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto no plenário do Congresso Nacional.
Saiba mais sobre o cronograma de trabalhos da Casa com a repórter Maria Neves, da Agência Câmara.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, explicou que os deputados não conseguiram chegar a um acordo sobre o projeto de lei que destina os royalties do petróleo à educação e à saúde. Como esse é um projeto com urgência constitucional, a pauta fica trancada até que seja votado.
O projeto do royalties para a educação e para a saúde não se conseguiu chegar a um consenso nesta casa. Então, diante disso, a Câmara estaria com a pauta trancada, porque é um projeto com urgência constitucional e tranca toda a pauta.
O presidente deixou claro, no entanto, que o Congresso não estará em recesso. Isso porque comissões importantes, como a do orçamento e da reforma eleitoral, continuarão em atividade. Quanto à reforma eleitoral, Henrique Alves disse que há males que vêm para o bem. O presidente ressaltou que todos sabem da necessidade da reforma, mas os parlamentares não conseguem chegar a um consenso sobre temas sensíveis, como a forma de financiamento das campanhas. As manifestações populares em defesa do tema vão ajudar os parlamentares a tomar uma decisão, disse o presidente. De Brasília, Maria Neves.
Agricultura. O relator do projeto de lei complementar que define os bens de relevante interesse público da União para fins de demarcação de terras indígenas, Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, criticou as manifestações nas redes sociais que se opõem à aprovação da proposta.
De acordo com palavras de Moreira Mendes, os opositores da medida são integrantes de ONGs e antropólogos que não têm conhecimento da proposta e querem usar os índios em favor dos seus interesses. Para o deputado, é preciso garantir as terras legítimas dos indígenas, mas também o direito dos produtores rurais.
Ao defender o direito dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam, Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, rechaçou o projeto que, no entendimento dela, visa ampliar a exploração econômica sobre áreas ocupadas pelos índios.
Janete Capiberibe alertou que a bancada ruralista não pode defender os interesses do agronegócio e de mineradoras ao mesmo tempo em que, na visão dela, fere o direito das comunidades indígenas para ampliar a margem de lucro das empresas e dos grandes produtores.
Luiz Carlos Reisen, do PP, voltou a cobrar dos Ministérios da Fazenda e Agricultura uma definição sobre a renegociação das dívidas dos produtores de soja e milho dos municípios do Rio Grande do Sul.
Luiz Carlos Reisen lamentou a demora do governo federal em atender a demanda e afirmou que os produtores estão preocupados com a situação. O parlamentar enfatizou que sojicultores estão incapacitados de pagar essas dívidas acumuladas apenas com safras boas.
Desenvolvimento Regional. Ao analisar o montante das dívidas dos estados e municípios com a União, Akira Otsubo, do PMDB, defendeu o projeto que revê o indexador estabelecido para que Mato Grosso do Sul quite suas pendências. Ele considerou a medida fundamental para viabilizar as contas públicas do governo estadual.
Akira Otsubo argumentou que o juro cobrado hoje de Mato Grosso do Sul foi estabelecido quando o Brasil enfrentava índices mais altos de inflação, o que, na opinião dele, não condiz com a realidade atual. Ele pediu que o novo contrato seja firmado com base na taxa de juros Selic e no IPCA.
O governo de Mato Grosso assinou a ordem de serviço para a pavimentação da MT-100, que vai integrar Alto Araguaia à Araguaiana e também permitir a ligação do terminal da Ferronorte ao estado de Goiás. Eliane Lima, do PSD, afirmou que a obra é esperada na região há mais de 20 anos.
Eliane Lima destacou que Mato Grosso detém o maior potencial agrícola do país. Ele ainda argumentou que investimentos em infraestrutura, logística e capacitação profissional são determinantes para promover o desenvolvimento local.
Economia. Rubens Bueno, do PPS Paranaense, refutou dados do Palácio do Planalto sobre a estabilidade econômica e o crescimento do PIB nos patamares previstos pelo governo.
De acordo com Rubens Bueno, a inflação já atinge índices preocupantes e apresenta efeitos negativos sobre os trabalhadores, que, segundo suas palavras, clamam por melhorias em saúde, educação, transportes e segurança pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.